Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, bem-vindo de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Roque de Coimbra, na Vida da Rua dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, na Val do Minho, na Sesimbra FM e também na Grovalização e na Rádio Crónica Folk de Mérida. Hoje o início desta emissão com a Quinta do Bill. Esta é uma emissão especial Terra de Abrigo, onde vamos superar as 25 velas à Quinta do Bill. Temos em estúdio dois dos elementos fundadores da Quinta do Bill, Carlos Moisés e Paulo Bizarro, e vamos durante esta hora recordar a época em que um projeto pop rock de Tomar se apresenta no concurso de música moderna portuguesa do Rock Rendezvous, quer os momentos em que a loucura folk em palco da Quinta do Bill começa a ser influenciada pelos britânicos Levelers, sem esquecer como uma canção cantada por um benfiquista se torna um hino do rival do Norte. Vamos então, durante esta hora, olhar para o álbum 25 anos, As Baladas da Quinta do Bill, que inclui não só 11 canções de sempre deste coletivo de Tomar, como também dois originais, são elas Dalma Lavada e No Silêncio do Teu Olhar, que vamos ouvir já de seguida.
Thank you. deixamos o tempo passar. Como o cão se deixa se arrastar, sem resistir até aos braços do mar, sem nenhuma pressa no olhar, apenas.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Paulo.
Olá,
hoje, Quinta do Bill, comemoram este ano 25 anos de existência e lançam um disco comemorativo desses 25 anos, e que é um disco que aparece com o subtítulo 25 anos, As Baladas. Uhum. Isto pressupõe que poderá haver um outro disco, As Falcadas.
Não, nós em 99 fizemos um best-of, já temos na nossa discografia um best-of, onde aparecem, portanto, as canções mais conhecidas, para, inclusivamente aquelas mais para a vertente mais festiva. A Quinta do Bill também tem o outro lado, o lado mais calmo, mais intimista, mais melancólico, através das suas baladas, presentes em todos os discos originais, portanto, ao longo destes 25 anos. E achámos engraçado fazer então a coletena só com as baladas. Mas também não quisemos deixar de mostrar efetivamente que ainda temos alguma veia criativa e temos a preocupação de continuar a construir coisas novas, daí aparecer os dois originais. Portanto, é uma coletânea de canções já conhecidas, baladas, mas com dois originais que também
então,
são baladas.
É o disco que abre com Anda Alma Lavada e No Silêncio do Teu Olhar, que são dois temas de 2012.
Exato.
Mas como é que estes dois temas originais de 2012 aparecem numa compilação que busca 25 anos de existência. Claro que é muito complicado fazer uma retrospectiva em 11 canções de 25 anos de existência, mas...
Sim, sim. Até, inclusivamente, ficaram muitas baladas de fora. A nossa ideia original era primeiramente, fazer um disco 25 anos, 25 baladas. Vá lá. Tínhamos material para isso, tínhamos matéria para isso. Mas o disco, se calhar, ficava um bocadinho longo e compilámos lá. Não foi no Pacífico chegar a esta conclusão. Mas, de certa forma, acabam por ser canções transversais à discografia da Quinta do Bill. E as duas baladas originais foram compostas propositadamente para este disco, para esta efeméride, pronto. Contudo, creio que a Quinta do Bill não é esta nova faceta da Quinta do Bill, mais madura, mais introspectiva, vá lá, foi feito exatamente para comemorar, portanto, os 25 anos. Portanto, a partir daqui vamos continuar com a nossa genica, com certeza.
Isto também é, digamos, um cartão de revisita para dizer que a banda está viva e está a fazer isto agora. É mais isto ou serão estes temas talvez mais apelativos no sentido de serem mais audíveis em rádio?
Gostaríamos que assim
do
fosse.
Propriamente temas mais rasgados, não é?
Sim. Gostaríamos que... A preocupação também foi mostrar, para quem esteja menos atento à discografia da Quinta do Bill, que efetivamente também faz parte do nosso universo musical as baladas, canções mais lentas. Né? Baladas, eu não gosto de chamar baladas, mas pronto. Mas para todos os efeitos é assim que aparece. Porque todos os discos contêm canções deste índole. Né? Apesar de que toda a gente conhecer mais a faceta mais festiva da Quinta do Bill. As duas baladas originais foram compostas, como eu disse, propositadamente para este disco e para esta postura, vá lá, para esta intenção de comemorar os 25 anos, mas a partir daqui vamos seguir em frente com outras roupagens e com outros formatos e com outras fórmulas musicais, com certeza. Não vamos ficar por aqui, espero bem que sim.
Pois, aliás, este álbum vem um bocadinho. Nós tivemos um álbum de originais o ano passado, o 7. Realmente, mas não quisemos deixar de assinalar os 25 anos, porque acho que é uma data importante para qualquer banda festejar. Mas também não quisemos que parecesse fechado um ciclo este álbum, uma coletânea de só de baladas e tal. E então, realmente, pá, temos de fazer qualquer coisa nova para mostrar que estamos vivos. E foi um bocado por aí que também que surgem os dois temas novos.
Teus braços e descansar nesse lugar de todos os fracassos e só me faz feliz poder sentir que estás aí para mim, para me acudir sem me saber quem tem ou não razão. querer saber.
O curioso é que estes dois temas novos, lá está, são escritos, as letras são escritas pelo Pedro Malaquias, que já vem desde os dos 25 anos com vocês.
Sim.
Pronto, tanto, e neste disco nós olhamos, a maior parte das letras foram escritas ou pelo Pedro Malaquias ou pelo João Portela, que são duas pessoas que, desde o início, que acompanharam a banda.
Não, o Pedro Malaquias não, por acaso, não. O João Portela, sim, o João Portela aparece de início, é o nosso, para todos os efeitos, é o nosso letrista oficial, só que ele tem outros a fazer e a disponibilidade dele não é tanta quanto gostaríamos. Esta parceria com o Pedro Malaquias vem, sim, do álbum 7 do ano passado, o álbum de originais, com ele e com outros letristas que convidamos, porque nós não escrevemos as letras, porque não sabemos, e que estamos e continuamos a fazer a intenção de ter boas letras, portanto, nas nossas canções.
Portanto, o disco A Hora da Colmeia, A Hora das Colmeias, marcou então a abertura vários
escritores,
não é? Sim, exatamente.
Exatamente.
Mas, porque anteriormente era então o João Portela.
Era o João Portela, basicamente.
Escrevia,
sim,
a maior parte
escrevia
do,
tudo.
Dos
sim,
vossos
sim,
temas.
Sim.
Exato, e daí pelo facto de ele não estar tão disponível,
não está tão disponível, exatamente, apesar de estar a continuar vinculado ao projeto, não é? Mas por questões profissionais, portanto, a disponibilidade dele não é total neste momento. Eu acho que foi uma ideia brilhante abrir este leque de letristas, portanto, porque, como eu disse, nós não temos vá lá veia para a escrita de canções, o que escrevemos não achamos interessante, portanto, cingimos-nos sim a fazer as músicas, fazer as canções no aspecto mais musical. E eu acho que foi uma ideia brilhante porque nos abriu muito o leque, a diversidade de escrita de cada um é completamente diferente, desde o José Luís Peixoto ao João Afonso, ao Pedro Malaquias, ao Sebastião. Aconteceu ser só com o Pedro Malaquias nestas duas, mas futuramente creio que vamos continuar com essas parcerias, porque o grupo sai a ganhar. Portanto, como eu disse, a qualidade da escrita, para já a qualidade em si, é intrínseca, mas também a diversidade do discurso, e eu acho que isso é uma mais-valia.
Mas será agora o Pedro Malaquias o escritor de canções mais ativo? Foi ele que escreveu estas duas últimas. Pronto, e ele que entrou também nos dois últimos discos.
No 7.
No 7, que de 2011.
Exatamente, do ano passado, exatamente.
Uhum. Será para continuar? Será ele agora mais ativo uma vez que
é provável, sim, vamos ver. Quer dizer, eu não discordo a continuação da parceria com os outros letristas e com novos, que eu acho por bem convidar, mas o Pedro continuará presente, com certeza, sim.
Como é que vocês conseguem, lá está, neste país onde a música é um pouco difícil sobreviver só com uma banda, ainda para mais com uma banda que não esteja nos tops, não esteja nos principais palcos, como é que a banda consegue sobreviver durante 25 anos? Claro que é feita de altos e baixos, não é? Mas como é que vocês têm mantido? Eu presumo que vocês tenham outras profissões, porque de uma maneira, dessa maneira, assumindo a profissionalização musical, não seria possível manter um projeto deste tipo, não é?
Sim, isso foi uma coisa que também que aprendemos ao longo dos anos, realmente. E o nosso género musical realmente é um a música apela muito à festa, e realmente cedo nos apercebemos que em palco a coisa funcionava muito bem. as pessoas participavam muito no espetáculo. Também apostámos em alguns aspectos cénicos no palco, na altura, em pirotecnia também. E isso tudo fez um bocado a banda ter muito espetáculo sempre. A banda, realmente, nestes 25 anos, tem tido turnés consecutivas sem nunca parar. Pronto, algumas com menos espetáculos, mas realmente é uma banda que as pessoas sabem que funciona ao vivo e que quem está sai contente do espetáculo.
Eu penso que passa muito também por teimosia. Teimosia, por um lado, e grande paixão por... e muito gosto por estar na música, não é? Por fazer música. Porque a música não é só o resultado em termos monetários, é qualquer coisa que nos preenche interiormente. Pelo menos a mim pessoalmente é assim. A minha relação com a música é muito, é quase filosófica, vá lá. E só o prazer que eu tenho em construir canções e trabalhar com os meus colegas e depois partilhar essas canções com as pessoas nos concertos, isso já me preenche, já me realiza. É óbvio que o retorno depois, em termos de espetáculos, em termos monetários, claro que é bom. Sabendo nós que estamos a atravessar uma fase de crise, vai lá, porque as autarquias estão em contenção, por exemplo, o número de espetáculos é menor, mas, por exemplo, fazer um disco novo é como se tivéssemos feito 100 espetáculos, vá lá, fazendo a analogia, não é? Portanto, esse prazer a mim ninguém me tira, não é? Portanto, isso talvez seja um segredo também da longevidade do projeto. Portanto, é o prazer enorme de continuar a fazer música.
Thank you.
que vocês vêm de uma fase em que, na altura, vocês participaram num dos concursos do Rock Rendezvous, em que participavam lado a lado. Na altura havia os Sitiados, fase mais Cabana do Peito Mais, mais rural, entre aspas, que depois foram para outras, tiveram outras fases, e esses concursos do Rock Rendezvous eram dominados sobretudo por uma música urbana ou depressiva.
Exatamente.
Em que vocês e outras bandas mais pop, sei lá, os Requiem pelos Vivos, os Flávio com F de Folha, eram assim um bocado exceções à regra. E o curioso é ver isto, olhando para aquilo que, para o lote de bandas que haviam há 25 anos atrás, que participavam nesses concursos, muito poucas são aquelas que entretanto sobreviveram, e se calhar bandas com mais nome, por exemplo Mão Morta são um exemplo. Exato, que conseguiram sobreviver. Exato. Mas muito, muito poucas bandas conseguiram sobreviver a esses concursos, e muitos músicos que lá estão entretanto formaram outras bandas. Vocês também não tiveram a tentação, digamos, de seguir projetos paralelos, formar outro tipo de projetos? Nunca tiveram essa intenção?
Não, isso aconteceu lá. Como tu sabes, a formação inicial do grupo não é a mesma, do saídas e entradas. Portanto, curioso que eu e o Bizarro, neste momento, somos os únicos fundadores que ainda presentes no projeto. E também essas saídas e entradas foram uma mais-valia para o grupo, porque cada um trouxe as suas influências, a sua postura. Mas também... o grupo não se cansou no sentido em que houve uma constante mutação, vá lá, em termos de estéticos. Nessa altura não fazíamos ainda propriamente música muito ligada à folk, como tu dizias, estávamos mais dentro do pop e com
mas já havia já havia uma certa inspiração.
Já é. Havia, isso tem a razão de ser, eu costumo dizer, e isso é verdade, tem tudo a ver com o facto de antes, Quinta de Bild, tive um projeto de música tradicional portuguesa durante muitos anos, portanto vivi muito intensamente aquele boom da música tradicional portuguesa nos anos 80, e todo esse universo musical transportei-o, acabei de chegar à conclusão que era importante transportá-lo para a Quinta do Bill. Portanto, a Quinta do Bill não se cansou exatamente por procurarmos sempre novas soluções, apesar do grupo começar a ter minimamente coerente em termos de linguagem musical. O facto é que interiormente e nos bastidores houve sempre a intenção de procurar ingredientes novos. Portanto, e quando essa procura existe, as coisas não cansam, vá. E a vitalidade e a vontade de criar é constante. E isso acaba, pois, por resultar nos discos, pontualmente, canções com posturas diferentes. Eu creio que quem conhece bem a discografia da Quinta de Bill sabe que isso é verdade, que é constante, de tema para tema, haver uma preocupação de introduzir qualquer coisa novo. Por exemplo, no último disco de Originais, de 7, em 2011, houve a mais-valia da produção do Nuno Rafael, que era do outro universo, apesar de também já ter muita experiência no universo de trabalhar a música tradicional. Trouxe uma mais-valia ao grupo no sentido que trouxe uma certa modernidade, talvez um pouco ausente no resultado final da sonoridade da Quinta do Bill nos últimos anos, e que veio, acabou por ser um empurrão, vá lá, para a continuidade do projeto, não é? Daqui para a frente provavelmente tentaremos também novas parcerias, no sentido de construir algo de novo, sem nunca abdicar, como é óbvio, das paixões antigas, vá lá, muito ligadas à folk, muito ligadas ao próprio rock, isso aí. Mas eu acho que urge ter este sentimento e este espírito de querer inovar, mesmo que muitas vezes, e infelizmente, pessoas de fora, por exemplo, críticos, acham que julgam o grupo pelo seu nome relativamente ao seu passado, sem a preocupação de exprimir e e tentar buscar efetivamente a intenção desta inovação, desta certa modernidade. Lá. Mas, no fundo, para resumir, acho que a teimosia acaba por ser o grande segredo da longevidade, porque se não formos teimosos, facilmente desistimos, não é? Ainda para mais num país onde que fazer música é sempre um desafio enorme.
Foi então um projeto, na altura eram mais pop, mas logo começaram a aproximar-se mais da raiz folk, pós concursos de música moderna do Rock Rendezvous. Penso eu que foi um ano, dois, três anos logo após esses concursos do Rock Rendezvous, se não estou em erro. E o curioso é que nessa altura, lá está, a maior parte das bandas que nós víamos naquela sala tinham muito uma filiação underground.
Urbano, sim.
Joy Division, Bauhaus.
Exatamente. Nós estávamos um bocadinho deslocados.
E vocês então foram abarcar uma outra parte mais, entre aspas, celta, punk celta, em que havia os Pogues, os The Man They Couldn't Hang sobretudo os Levelers.
Os Levelers também foram uma grande inspiração.
Foram então uma grande referência.
A minha primeira grande referência, a nossa primeira grande referência era a Nacional, que é um Sétima Legião, não é?
Sim, também.
Portanto,
exato.
É assumidamente a nossa grande...
Mas o curioso é que os Sétima Legião se calhar também mais facilmente olhavam para o sombrio de Manchester, uhum, do que propriamente para estes Pogues e para os Levelers que vocês entretanto depois começaram a olhar também. Bem, não é?
Mais do que os Pogues, os Levers foram muito, muito determinantes nas nossas opções estéticas musicais. Não era pelo facto de serem desconhecidos, era efetivamente pela loucura que transmitiam através da folk, não é? E que era uma postura que nos cativou. E, aliás, ao vivo, o nosso espetáculo começa a ser um espelho dessa loucura. Portanto, dessa loucura e também da parte interessante musicalmente. Acho que tem grandes canções, muito bem escritas, e lá está, com um carisma muito interventivo, que era aquilo com que nos identificávamos também. Porque, portanto, por além do lado lúdico, tivemos sempre a preocupação também de dizer qualquer coisa interessante e de manifestar, portanto, ideias. Mas esse projeto foi determinante na postura da banda.
Lá está, e foram projetos que na altura, nos anos 90, final de 80, nos anos 90, estiveram na moda de cima, mas depois a maior parte desses projetos ainda continuam. Os Men They Couldn't Hang continuam vivos.
Sim. Os Levers também.
Penso eu que continuam vivos.
Continuam.
Mas abrandou, digamos, o olhar sobre eles e talvez talvez sim, aquele sim. projeto que esteja mais visível atualmente seja o Oyster Band, também sim, sim. porque voltou a reunir-se com
o Oyster
com
Band, que ainda são mais velhos que esses todos.
Que ainda são mais velhos. Exatamente. Que se voltou a reunir com o June Tabor 20 e poucos anos depois, uhum. para voltar a gravar um novo disco. Mas não se vê muita visibilidade neste tipo de bandas de folk rock britânico. Não, o que é que tu achas?
Sempre porquê? Foi e continua a ser um circuito marginal, atenção. Não tanto, talvez, na Inglaterra. Inglaterra, sabes que com certeza que existe uma série de festivais só para esse tipo de música, quer dizer, onde as bandas continuam, felizmente, muito ativas a tocar. Mas, num espectro mais mainstream, mais global, creio que passa um pouco à margem, quer dizer, passa um pouco ao lado. Sempre passou. O que aconteceu, o engraçado connosco, efetivamente também não havia muitas alternativas, sem ser os sitiados, o Sétimo Legião e mais alguns, mas a Quinta de Vila acaba por se ingrar pelo facto de fazer a festa com a música tradicional, com a tal roupagem rock, mas também muito à custa do suor, como o Bizarro disse, do suor de palco, vá lá, provocar as pessoas e puxar as pessoas para o espetáculo. E isso fomos aprendendo que era possível fazer, que tínhamos algum potencial, e também creio que isso foi muito responsável pela emancipação do projeto.
Como é que a banda, então, atualmente se encontra em palco? É também um pouco essa união entre os músicos que vos faz continuar também?
Creio que sim. Apesar de não estarmos tão estridentes, vá lá, em cima do palco, já estamos um bocadinho mais comedidos.
Já não conseguimos.
Não, eu consigo, fala por ti, eu consigo. Não, eu creio que também com a idade também vamos gerindo de uma forma mais adequada a postura, a nossa postura no palco.
Isto também é um pouco como os jogadores de futebol, aos 20 e poucos ganham em velocidade, ou nos 29, 30 anos
ganham em estratégia.
Não têm tanta exatamente. Velocidade, mas exatamente. Sabem mais pausar o jogo.
Exatamente. E até eventualmente poderão chegar a treinadores, não é? Quer dizer, nós por enquanto ainda não somos treinadores, mas exato, fazemos uma gestão diferente de estar em cima do palco, mas continua esse fator energético, enérgico, e de uma postura alegre e extrovertida, continua muito presente nos concertos, e também de certa forma também já sentimos que isto também é o peso da idade, não é? No bom sentido, sentimos que já podemos gerir, porque as canções começam já a entrar no espectro do património, ou seja, as pessoas sentem que as canções já são delas, portanto já não são novidades, são canções que já gerações e gerações cantaram, desde pais e filhos, agora já há netos que apanhamos já nos concertos, e portanto sentimos esse peso também no sentido que as pessoas já estão a assimilar a música de uma forma diferente, não é?
Ao pé de mim.
esquecer o que já viu. Ainda lembro a utopia, por ela luto em cada dia. Ao pé de mim, ah, vem repousar. De mim, ah, tenta sorrir, ensaiar um grito de esperança. Eu quero apenas crer no que eu posso ser. Por ti eu espero ao pé de mim.
Das canções mais que as pessoas melhor respondem, até são aquelas mais, entre aspas, folqueiras.
Continuam a ser.
O Filhos da Nação, não é?
Os Filhos da Nação e afins.
Continuam a ser.
Exato, continua. É incrível como a canção sobreviveu e tornou-se, como eu digo, património, mesmo inclusivamente com aquele desvio de ter sido adotado como hino do futebol. Mas,
o que é que vocês acham disso, do facto de ter sido adotado como hino de futebol? Da letra ter sido subvertida para Nação para Dragão.
Eu já, tantas vezes como tu deves imaginar, que tenho que falar sobre esse assunto. Eu costumo dizer, por graça, para já, a minha relação com o futebol é uma relação, vá lá, desinteressada, no sentido de que gosto de futebol, mas não sou propriamente doente, vá lá. Por exemplo, vibro muito mais com os jogos da seleção, por exemplo, porque, pronto, sinto que é Portugal, apesar de desde pequenino de estar ligado ao Benfica, mas com muito fair play assumo esta minha relação com o futebol. E essa ligação com o Futebol Clube do Porto, tantas pessoas sabem, ou se não sabem, nasceu na altura do Mourinho, até creio que foi a ideia dele, e que o Vítor Bahia moveu as massas para gravar a sua versão. Por um lado, ajudou a canção a estar viva, mas por outro lado, trouxe alguns dissabores, no sentido que muitas pessoas ainda fazem confusão, efetivamente, o que é a beleza e a arte do futebol. E levam, como é óbvio, para as tristes situações da violência. Mas algumas situações, não muitas felizmente, foram não muito agradáveis, no sentido das pessoas apontarem o dedo, sabendo que eu sou do Benfica, chamarem-me traidor. Chamarem-me traidor por ter cedido ou ter deixado que eles fizessem, portanto, a versão. Mas como eu estava a dizer, continuamos a tocar os Filhos da Nação com a letra original, e as pessoas, mesmo no norte, mesmo na zona do Porto, as pessoas, algumas cantam com a versão não, com a letra nova, mas grosso modo as pessoas cantam a música original, porque foi a letra original, porque foi muito marcante, foi uma altura de contestação juvenil, estudantil, e de certa forma marcou uma geração, a letra original, como eu estava a dizer, e a canção continua viva, portanto, e essa relação com o futebol passa um pouco ao lado, quer dizer, acaba por ser residual, não é?
Lá está. Às vezes as bandas são um bocado apanhadas com, ou neste caso, ou em caso de temas que entretanto servem de banda sonora para uma série de televisão, novela, para sobretudo para uma novela.
Ou e às vezes publicidade também.
Para publicidade,
não é?
E às vezes torna-se, é muito difícil nessas situações. Controlar,
sim.
O tema descontrola-se, não é?
Como
controlar esses temas? É um bocado complicado.
O tema ganha um significado diferente do original, não é? Portanto, o tema é apropriado para determinado fim, que não o original, que no fundo era a canção em si. Mas e nós tivemos também alguns temas também em publicidade e em séries. mas para ser sincero, não sentimos problema nenhum nesse aspecto quando estamos a tocar ao vivo. Quer dizer, não, os concertos rolam naturalmente, não existem adversidades, e sentimos que as canções têm o seu papel, fazem o seu papel original. Quer dizer, não foram... como é que é dizer, não foram deslocadas para outro âmbito que não seja intrinsecamente o valor que elas têm. Agora, como tu dizes, às vezes é difícil realmente tentar dizer às pessoas que o importante são, por exemplo, temos aqui este disco novo, 25 anos, o importante são as canções que estão aqui, quer dizer, e cada um gosta delas ou não gosta delas, consoante a sua vontade. Para nós, o que importa são estas canções, quer dizer, e depois o uso que fazem delas, é óbvio que gostaríamos que, por um lado, muitas vezes não o fizessem, mas isso as pessoas são livres também de escolher.
Gostava de saber, agora, num ano e num, numa altura em que, como há pouco tínhamos falado, as câmaras municipais estão a restringir, digamos, a contratação de bandas, onde é que os Quinta do Bilho vão conseguir tocar estes temas e como é que vão tocar? Será então um espetáculo mais com menos energia ou com energia mais controlada?
Estamos em projeto, vamos tentar reunir verba, porque como tu dizes, neste momento temos contabilizado tudo muito bem, não é? Portanto, efetivamente o país está em crise. E é transversal em todos os setores, então na área da cultura, como deves imaginar, é logo a primeira machadada. Para comemorar os 25 anos e ainda no seguimento deste disco, das baladas, temos em projeto fazer um percurso, uma turnézinha de auditórios, porque penso que só isso justifica, portanto, este leque de canções.
Isto final de verão, não é?
Final de verão. Mas para os outros concertos ao ar livre, vamos continuar na linha com as outras canções, porque é o espetáculo que gostamos de fazer. Para combater a crise, estamos, para já, a fazer alguma atenção em termos de cachê e tentar na luta, aliás, de nós e todos os outros projetos, está efetivamente uma crise muito grande em termos de espetáculos, porque o país está em contenção, desde as autarquias até muitas vezes até já as próprias coletividades e as comissões de festas estão a fazer contas à vida, não é? Portanto, felizmente já temos algumas coisas agendadas, muitas em nice price, mas estamos na luta. Tentar trabalhar.
E isto um pouco, as autarquias acabaram por ter um bocado culpa neste processo todo, porque andaram a habituar a população a
não... concertos gratuitos, não é?
Concertos gratuitos. E realmente, hoje em dia, é difícil rentabilizar os espetáculos, as pessoas não pagam
para as pessoas não estão habituadas a comprar bilhetes para ver um espetáculo, mas nem num auditório.
Nem num auditório. Portanto, nós sabemos da realidade neste momento de muitos projetos portugueses que estão a fazer turnés em auditórios. Felizmente, umas conseguem ter bons resultados, outras não tanto esperados, porque efetivamente as pessoas, mesmo gostando do artista, e estamos a falar de nova geração, da malta mais de uma geração mais recente, a afluência ao espetáculo não é aquela esperada, e às vezes com bilhetes a 5, 10 euros. Atenção.
Pois, e os auditórios também, para rentabilizar um espetáculo, acabam por ser pequenos, né? A maior parte dos auditórios tem 300 lugares.
Grosso modo, são os antigos cineteatros.
Sim, é um bocado. Pronto, e realmente as autarquias habituaram a população a não pagar, e hoje é difícil. Mas já começamos, mesmo nos espetáculos ao ar livre, já começa a notar as próprias comissões de festas também a cobrarem um bilhete, nem que seja um bilhete simbólico, mas as pessoas acabam por ir à mesma. E pronto, é preciso que as pessoas se habituem a isso, realmente. Os músicos não vivem do ar.
Mas para quando então é que a turnê ou a digressão estará delineada para, e que zonas do país é que irá passar?
Temos alguns espetáculos que não podemos ainda, por uma questão de contratual, divulgar. Outros já podemos, que vamos estar em Pinhel. Em junho, não é? Vamos estar em Pinheiro, vamos estar em Lousada, daqueles que a gente pode revelar. Vamos estar na Ilha do Corvo pela primeira vez, que vai ser uma experiência muito, muito interessante. Aliás, era um sonho antigo, porque, como deves imaginar, o Corvo tem 400 pessoas, portanto, não e é uma câmara muito pequena, mas fizemos um esforço, eles também, e vamos ao Corvo e vamos fazer a festa, com certeza. Era a ilha que nos faltava. Provavelmente estaremos em... Onde é que se pode revelar mais? Em Trocamento ou não se pode revelar?
Não faço ideia.
É? Mas pronto, vão aparecendo concertos, felizmente. Eu acho que está a ser já o resultado, já está a ser o retorno desta exposição, já que tivemos o ano passado com o disco original do 7, e agora que ligou a esta promoção dos 25 anos, portanto, novamente as pessoas estão-nos a chamar para a festa. E dentro da crise espero que consigamos realmente ter trabalho.
Muito obrigado então, Carlos Paulo.
Muito obrigado também. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
Cada lágrima que choras é uma canção. Yeah.